Quebrando barreiras. Mulheres contra o racismo no esporte.
As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte. Sou Evelyn Cazão e hoje vamos falar sobre a disparidade salarial e os principais desafios de atletas e jornalistas negras.
E eu sou Franciele Camelo. Começamos o programa de hoje falando do Decreto-Lei nº 3.199, publicado em abril de 1941, durante o período de governo do Brasil chamado Estado Novo. O período foi de 1937 a 1945, e na época o presidente da República era Getúlio Vargas.
O decreto proibia as mulheres de praticarem esportes que fossem incompatíveis com as condições da natureza. De acordo com o seminário temático 6, de Ana Carolina Isidoro, Mônica Freitas e Nathalie Reis, a medida de proibição só foi publicada após o presidente receber uma série de cartas com críticas sobre o futebol feminino, alegando que poderia prejudicar as atletas em relação à maternidade.
Em agosto de 1965, na ditadura militar, a determinação foi ainda mais agravada. As mulheres foram proibidas de praticar esporte de qualquer natureza, o que incluiu futebol de campo, salão ou praia, polo, beisebol, rugby e voleibol.
O decreto foi vigente no Brasil até 1979, e a profissionalização das mulheres no esporte só aconteceu em 1983. Ou seja, durante mais de 40 anos, de 1941 a 1979, no Brasil, as mulheres foram proibidas de praticar qualquer esporte considerado incompatível com o corpo feminino, dificultando o avanço das modalidades femininas e ocasionando um atraso em relação ao masculino.
De 1983 até os dias atuais, o cenário vem avançando constantemente. Muitas lutas são travadas todos os dias, principalmente quando as atletas enfrentam o preconceito de gênero e o de raça juntos.
Há diferença de salários entre homens e mulheres em várias modalidades esportivas. No Brasil, por exemplo, as esportistas ganham até 40% menos no futebol de campo. A informação está no artigo Desigualdade Salarial no Futebol Feminino, uma análise profunda, de Rafael Carvalho, publicado em janeiro de 2024. E essa disparidade se acentua ainda mais quando falamos de mulheres negras.
Além do decreto e lei, outros motivos diversos resultam nessa desigualdade de remuneração. Para entendermos um pouco mais, vamos recapitular a história de alguns esportes do nosso país.
No voleibol, por exemplo, a equipe feminina brasileira estreou nas Olimpíadas em Moscou em 1980. Mas só 4 anos depois, uma mulher negra integrou o grupo de 12 atletas.
O nome dela é Eliane Oliveira. Ela abriu os caminhos e foi a primeira voleibolista brasileira negra a disputar uma Olimpíada. Em 1988, ela disputou a competição pela segunda vez ao lado de Márcia Fu, que tinha 19 anos.
A torcida ajuda um pouco agora. Beleza, Márcia Fu, é a noite dela, hein? Ponto de bloqueio 8-3, Brasil.
A revelação da jovem jogadora negra Márcia Fu é uma das principais justificativas para o início de uma maior representatividade da negritude nas seleções. Segundo a análise de Carlos Eduardo Bissotti, publicado em fevereiro de 2024 no Volley University.
O interesse e a procura da população negra à prática do voleibol aconteceu na década de 80, quando o voleibol foi impulsionado através das transmissões em televisão aberta entre 1982 e 1984.
Mas, mesmo com as jogadoras negras na seleção brasileira de vôlei, alguns clubes com equipes federadas ainda não as aceitavam em suas categorias de base ou adultas.
Os times que abriam suas portas para a contratação das esportistas limitavam o acesso delas apenas ao ginásio, sem a possibilidade de circular ou frequentar outras áreas de uso comum, como vestiários e lugares de alimentação.
Na Olimpíada de 1992, disputada em Barcelona, as negras representavam 1/3 da seleção brasileira feminina de vôlei. Das 12 jogadoras integrantes da equipe, somente 4 eram negras: Márcia Fu, Ilma, Tina e Fofão.
Ida, Ana Lúcia e Ilma, a rede do Brasil. O ataque pelo meio. Cobertura da Fernanda. A Tina levanta. Contra-ataque. Você era Moser. Marcada. Agora a Fernanda. Ela bate forte para não dar moleza. Agora é bloqueio. Lá no fundo a Tina. Que beleza bonita. Defesa do Brasil. Contra-ataque chinês. Houve toque na rede da chinesa. A ponto do Brasil. 5-5.
Em toda a história, a seleção brasileira de vôlei disputou 11 torneios olímpicos. Ao todo, 74 atletas vestiram a camisa e só 17 eram negras.
Contudo, o vôlei hoje em dia é um ponto fora da curva. Dentre todos os esportes mais praticados no Brasil, ele é a única modalidade em que as mulheres têm a oportunidade de ter salários superiores aos homens. A informação está na matéria de Nana Diné no portal Correio Brasiliense.
Mas essa situação nem sempre contempla as esportistas negras. Para Camille Ornelas, jogadora profissional de vôlei do Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro, a igualdade ainda parece bem distante. É preciso enfrentar o duplo preconceito, o de gênero e o de raça.
Eu sou sempre acho que a gente pode fazer muito, recebendo muito pouco, pelo histórico que a gente tem do nosso país. Se eu fazer uma comparação, a porcentagem salarial, por exemplo, é muito grande. Uma pessoa branca com uma pessoa preta. Isso é muito claro.
Camille joga há 11 anos no Tijuca Tênis Clube. Já passou por todas as categorias como pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil, adulto e há alguns anos está no profissional.
Conta pra gente um pouco da sua trajetória no mundo esportivo, sendo uma mulher negra em um time onde a maioria é composta por atletas brancas. Ela ouviu muitas frases racistas ao longo da sua caminhada.
Consciência racial é uma coisa que a gente demora pra ter, mesmo sendo preto, né? E quando eu comecei a jogar, eu ouvi frases de pessoas falando assim: como que essa preta tá jogando no lugar da minha filha? Porque o time, como a gente fala, era composto por meninas brancas, né? Até a gente entender realmente o que é o racismo estrutural. Ele tá imposto no nosso dia a dia, mas a gente não percebe.
Reforçando o que já foi dito, um fator agravante que as atletas negras enfrentam é a combinação entre o preconceito de gênero e raça. Muitas vezes elas ganham menos, têm menos visibilidade e patrocínio, além da cobrança a mais em relação às colegas brancas.
A diferença que existe é a seguinte: historicamente, a gente está acostumado a ser muito mais resistente do que a pessoa que é branca. Então, por exemplo, eu joguei essa Liga B agora com a minha canela fissurada, com meu osso fissurado, morrendo de dor. Se fosse uma pessoa branca, eu tenho certeza que não ia conseguir aguentar. Ia parar, ia pra fisioterapia. Anatomicamente falando, o atleta, quando ele é preto, ele contém fibras brancas. O que que é isso? A fibra branca, ela é muito mais rápida do que a fibra vermelha. O que que significa isso? Quando você tem fibras brancas, você é muito mais rápido, você é muito mais forte, né? Você vai saltar muito mais. Então a gente tem uma predominância física em cima das pessoas que são brancas. Isso é fato. A gente que é preto, a gente é muito mais resistente. Ou seja, a gente é muito mais exigido fisicamente. Porque assim, o cara que é preto, não, ele aguenta mais, pô. Ele aguenta mais. Não, deixa ela aí que ela aguenta mais, pode ir.
A cobrança citada pela jogadora destaca o potencial de alto desempenho de atletas negros e negras ao longo dos anos.
A alta performance é comprovada geneticamente, segundo Fernanda Letícia de Souza em A Triste Realidade do Preconceito Racial nos Esportes, publicado pelo site central de notícias Uninter. As pessoas negras possuem um percentual maior de células musculares de contração rápida, responsáveis pela velocidade, potência e explosão muscular, o que não justifica a exigência excessiva em cima dessas atletas.
Mesmo com muita dedicação e disciplina, as atletas negras ainda enfrentam mais obstáculos e são subvalorizadas, tanto em termos de salário quanto de reconhecimento. A diferença salarial reflete diretamente na carreira dessas atletas.
As pessoas não acreditam que é possível a gente vencer, que é possível a gente chegar lá. O impacto que a gente causa é muito grande, porque o normal não é esse. Quando a gente é contratado por um time grande, quando descobrem que você está recebendo um salário decente, graças a Deus a gente tem quebrado essa barreira aos poucos, mas a gente ainda tem uma grande luta pela frente.
Essa disparidade afeta a carreira e os futuros dessas atletas. Se uma jogadora não ganha o suficiente, ela precisa encontrar outras fontes de renda, ou até mesmo abandonar sua profissão. Além disso, a desproporção entre os salários é um reflexo da falta de respeito e igualdade no esporte.
Algumas sugestões que podem ser feitas para reduzir essa diferença é, por exemplo, a transparência salarial nas organizações esportivas.
O aumento da visibilidade das mulheres negras no esporte e políticas mais inclusivas. A jogadora de vôlei Camille Ornelas fala um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo e qual a sua esperança para as mulheres negras em um futuro próximo.
dentro do esporte, aos poucos a gente está conseguindo quebrar essas barreiras, sabe? Com a igualdade salarial, até com a visibilidade mesmo. A gente tem conseguido mudar aos poucos nos acontecimentos. Então eu tenho a esperança de que lá na frente, né, a gente possa viver num mundo em que não tratem a gente como diferença.
Entre tantos desafios diários das atletas negras, além da diferença salarial, elas precisam lidar com constantes ataques enquanto realizam seu trabalho.
Os casos de injúria racial aumentaram significativamente nos últimos 5 anos. Isso inclui desde ofensas verbais, como chamadas de macaca, até atos depreciativos, como o lançamento de banana em direção às jogadoras e a depredação de seus pertences. A informação também está em A Triste Realidade do Preconceito Racial dos Esportes, de Fernanda Letícia de Souza.
No início do ano, dia 26 de janeiro, Camille e 2 colegas de elenco do Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro, Dani Suco e Thaís Oliveira, enfrentaram atos racistas durante uma partida contra Curitiba Vôlei do Paraná.
Dani Suco, quando foi para o saque, ouviu um grupo de torcedores fazendo sons de macaco e estranhou o que estava acontecendo. Ela contou pra gente como foi o momento.
Eu escutei em alto e bom som muitas pessoas fazendo barulhos de macaco mesmo. Imediatamente ali não acreditei, olhei pra trás, vi que eram muitas pessoas, mas não consegui identificar ninguém. Essas pessoas que nos insultam, elas simplesmente tiram nossa humanidade. Elas, como se a gente não tivesse alma, como se a gente não fosse humano. E nos colocam no lugar de animais mesmo. E isso é inadmissível, inadmissível.
Depois de Dani Suco perceber o que estava acontecendo, foi conversar rapidamente com a colega Thaís Oliveira. O breve diálogo ocorreu ainda dentro da quadra. Thaís falou que no início dos xingamentos não tinha ouvido, pois estava focada no jogo. Mas depois percebeu o momento que começavam os insultos.
Quando a gente fazia a troca de quadra, né, da troca dos sets, eles começavam a insinuar barulhos de macaco e tal. Algumas pessoas até falavam, chamavam de macaco. E então eu comecei a reparar, mas sabe quando você não quer acreditar, de verdade. Você passar por isso, você tem uma sensação de impotência ali no momento.
Além da Thaís Oliveira, Dani Suco, que foi quem começou a ouvir os gritos da torcida, também foi conversar com a Camille Ornelas. Ela relata o impacto que dá ouvir esses insultos racistas enquanto trabalha.
Nosso ambiente de trabalho, a gente está ouvindo algo desse tipo, insultos racistas, no nosso ambiente de trabalho. Ou seja, no nosso ambiente de trabalho, nós não estamos seguros. Ninguém está preparado para o que pode vir a acontecer sobre o racismo. Ninguém está preparado, porque foi algo que aconteceu e ninguém sabia o que fazer naquele momento. A maneira como isso abala a gente é uma coisa surreal. Surreal. A gente fica remoendo, falando assim, caramba, é realmente, isso tá acontecendo. Em pleno 2024, isso tá acontecendo.
Além da preocupação com as atletas atuais, há um esforço contínuo para proteger as futuras gerações, reduzindo o impacto do racismo e preparando-as para enfrentar preconceitos. Camille Ornelas, jogadora e instrutora em escolinha de vôlei, compartilha sua visão sobre os alunos saberem se posicionar diante das dificuldades.
Eu sou professora também, além de ser atleta. Eu trabalho em algumas escolinhas. No período em que eu não estou jogando campeonato, também tenho minhas escolinhas. Eu tenho alunos negros. Então é muito importante eu falar para que quando acontecer com eles, que vai acontecer, é inevitável, eles saibam se portar também, eles saibam se posicionar. Eles não precisam ter medo.
No próximo bloco de Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte, nós vamos falar um pouco sobre a disparidade salarial das jogadoras de futebol e os principais desafios das jornalistas esportivas negras.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio Ponto UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Continue ligado na programação da Rádio.ufsc.
1212 Rádio.ufsc. É rádio e ponto.
Estamos de volta com o último bloco do Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte.
Embora o Brasil seja o país do futebol, a distinção é grande entre homens e mulheres que praticam a modalidade.
Assim como no primeiro bloco, nós vamos precisar dar um breve pulinho no passado para entender como chegamos a essa situação atual.
Apesar da proibição do futebol feminino pelo Decreto-Lei número 3.199, de 14 de abril de 1941, nossas atletas quebram recordes de desempenho.
Mas se para mulheres o futebol já é uma modalidade difícil de seguir profissionalmente, a situação fica mais complicada quando envolve gênero com raça.
A seleção brasileira feminina disputou sua primeira partida em 1986, em confronto com os Estados Unidos, em um amistoso internacional, que perdeu por 2-1.
Em 1988, Roseli de Belo, conhecida também como atacante de gols bonitos, foi a primeira jogadora negra que integrou a equipe da seleção brasileira. Mas o primeiro título só aconteceu em 1991, quando o Brasil foi campeão da Copa América Feminina.
Olha só, Roseli, uma na marcação, outra na cobertura, bom cruzamento! Céu. Vibra o banco brasileiro que invade o gramado. 2 para o Brasil, 0 para a Austrália.
Roseli também foi campeã da Copa América em 1995, além de participar dos Jogos Olímpicos em 1996, 2000 e 2004, quando aposentou-se da seleção brasileira.
E olha o time do Brasil chegando. Grande chapéu, bateu, que beleza! Parque Sabiá. Agora, se jogar isso tudo, ninguém segura o Brasil.
Na Sul-Americana de 1998, Roseli foi artilheira marcando 16 gols. Foi medalha de ouro no Pan-Americano em 2003 e prata nas Olimpíadas no seu último ano representando o Brasil.
Com o passar do tempo, a seleção feminina de futebol foi se fortalecendo e teve jogadoras negras habilidosas como Pretinha, Formiga, Marta e Cristiane.
Marta conseguiu bater o recorde não apenas entre as jogadoras mulheres em nível mundial, mas também entre os homens do Brasil. Conquistou 6 bolas de ouro, prêmio mundial da Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA, nos anos de 2006 a 2010 e a última em 2018.
Marta tem o dobro de bolas de ouro quando comparada à segunda colocada do futebol feminino Birgit Prinz, da Alemanha. Já em comparação com os homens, a camisa 10 da seleção brasileira fica atrás apenas de Lionel Messi, que tem 8 prêmios da FIFA.
Quando comparamos as premiações de Marta com os jogadores brasileiros, ela novamente ultrapassa todos. Com seus 6 troféus, ela bateu o recorde de todos juntos. Ronaldo Fenômeno com 2, Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e Kaká com 1, totalizando 5.
Mesmo Marta sendo destaque mundial 6 vezes, a valorização nacional só aumentou após a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2019. Isso foi evidenciado pela declaração de Marta em uma entrevista pós-jogo à Globo, emissora oficial da transmissão da competição naquele ano.
Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
Mas assim como no vôlei, no futebol, a conquista pela igualdade salarial entre homens e mulheres ainda é algo bem distante.
Segundo a análise do portal CNN Brasil, as jogadoras de seleções em 2023 ganharam em média apenas 25 centavos para cada dólar ganho pelos homens na Copa do Mundo de 2022. Os dados são da FIFA e da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Cimeia Alves da Silva, de 36 anos e natural de Jundiaí, São Paulo, acumulou passagens por 10 clubes ao longo de sua carreira.
Entre seus títulos destacam-se a Copa do Brasil pelo Botucatu, o Tricampeonato Paulista com o Botucatu em 2009 e com o Rio Preto em 2016 e 2017, além do Campeonato Brasileiro em 2015 e 2 vice-campeonatos em 2016 e 2018, também pelo Rio Preto.
Cimeia, atual zagueira do Avaí Kinderman, de Caçador, no estado de Santa Catarina, nos conta sobre o seu ponto de vista em relação à remuneração no Brasil.
Aqui no Brasil, infelizmente, não vai acontecer, sabe? Então, o que a gente vem brigando há muito tempo. Eu, particularmente, eu só quero que a mulher ela seja aceita mesmo e ela seja valorizada pelo que ela faz, assim. Realmente a gente joga por amor, é igual investimento, essas coisas. A gente já vê a diferença dentro do feminino mesmo. Muitas pessoas querem investir realmente. Então eu acho que é bem difícil assim, o feminino receber a mesma coisa que o masculino. É óbvio que melhorou muito a questão de investimento, estrutura. Eu acho que o feminino caminhou muito. Mas assim, a gente está muito longe de alguns países, por exemplo, lá fora.
Além dos desafios da disparidade salarial, as atletas negras também enfrentam racismo e o machismo no seu dia a dia.
Cineia, jogadora do Havaí Kinderman, ressalta que o preconceito existe até hoje no futebol feminino, embora seja menor do que antigamente.
Era muito discriminado o futebol feminino, o pessoal não aceitava que a mulher jogasse e ela disputasse competições, essas coisas eram mais dolorosas, assim, mais difíceis, né? Hoje existe um pouquinho menos. Assim.
As mulheres precisam sempre correr atrás do tempo perdido, principalmente no futebol. A maioria das jogadoras, por exemplo, começou jogando com os meninos na rua ou na escola, sem ter a oportunidade de jogar em uma escolinha de futebol, como acontece com os homens.
O início da minha trajetória foi muito complicado, porque tinha poucos clubes disponíveis para estar treinando, fazer iniciação, então a gente tinha muita dificuldade, então a gente jogava mais nas escolas.
Mesmo com punições cada vez mais severas das organizações responsáveis pelos campeonatos, com multas que variam até R$100 mil, por exemplo, as jogadoras continuam sendo alvo de preconceitos raciais no estádio.
Em 2021, apenas no futebol, houve um aumento de 106% nos casos de injúria racial. Em 2020, foram registrados 31 ocorrências, enquanto em 2021, o número subiu para 61, todos relatados por atletas insultados por colegas ou torcedores, conforme dados publicados no relatório do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
O futebol, ele é muito gostoso, é muito amoroso para existir essas coisas. Então, eu acho que são pessoas maldosas que cometem esse ato.
No futebol, as mulheres negras estão ocupando espaço não somente dentro das quatro linhas, mas também no jornalismo esportivo.
De acordo com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, a primeira jornalista esportiva negra que se tem registro no Brasil é Vera Deise Barcelos, em 1978. A gaúcha trabalhou durante 16 anos na Zero Hora, cobrindo esportes amadores e olímpicos.
Se nós observarmos a questão do racismo, ele se apresenta com a mesma voracidade do século passado. A política de cotas raciais, na minha opinião, minimizou o problema. Se considerarmos o acesso à universidade em algumas áreas de trabalho. Mas no campo da área do jornalismo esportivo, mesmo com as cotas, eu percebo uma baixa participação de negros e negras. Basta nós sintonizarmos os canais de TV e veremos isso. A atual sociedade brasileira tem que abrir oportunidades de ensino e áreas de trabalho que favoreçam a população jovem negra em sua totalidade. Com essa atuação e princípio, é que assistiremos mais caras pretas nos veículos de comunicação.
Mais de 40 anos depois de Vera Deise Barcelos ser a primeira jornalista negra a trabalhar com esportes no Brasil, mais comunicadoras pretas seguem lutando e conquistando novos espaços.
Em 2019, por exemplo, Maria Luísa Vieira, de Florianópolis, de 26 anos, quebrou barreiras ao se tornar a primeira mulher negra a trabalhar na comunicação do Havaí Futebol Clube, em Florianópolis. Ela conta mais sobre como foi o processo.
Quando eu cheguei no Havaí, eu fui a primeira mulher negra a trabalhar na comunicação lá deles. A gente já via que o clube não tinha muitos funcionários negros, a não ser pessoas que, enfim, ficavam na limpeza, na recepção, em funções assim, diferentes, não muito na parte administrativa. Os únicos que tinham, né, de negros lá na parte administrativa eram ex-jogadores, como o caso do Jacaré, como o caso do Betão. Então, quando me falaram isso, inclusive eles mesmos falaram, né? Ah, tu é a primeira mulher negra a trabalhar aqui com a gente. Sabe, foi um choque pra mim, porque eu sempre bati muito nessa tecla de que a gente não tem espaço, de que muitas vezes a gente não é ouvido, e eu acabei quebrando, né, essa barreira.
Em análise de como a imprensa realiza as coberturas e reportagens de casos de racismo no esporte, Maria Heloísa Vieira nos conta que acha as coberturas superficiais e explica por quê.
Vocês já devem ter ouvido a seguinte frase: é mais um caso de racismo. E aí é sempre assim, de forma superficial, contam o que aconteceu, não geram um debate. E a gente sabe também que as redações, elas não possuem tantas pessoas negras capacitadas. Pessoas negras e pessoas brancas capacitadas para falar sobre o racismo. E a gente entender também que o racismo, ele precisa ser tratado por todos. É muito mais importante, digamos assim, uma pessoa branca falar sobre o racismo, se posicionar em relação ao racismo, do que uma pessoa negra, porque a gente já está cansado de ouvir, de falar sobre isso. É algo que nos atravessa diretamente. Então, as pessoas brancas, elas precisam entender o seu papel.
Maria Heloísa Vieira ressalta também que muitos meios de comunicação chamam a comunicadora negra somente quando é para falar sobre alguma pauta sobre o racismo.
A gente também sabe conversar sobre a partida que rolou entre Flamengo e Corinthians. A gente sabe comentar sobre aquela partida de futebol feminino.
De acordo com a análise realizada por Maria Heloísa Vieira, as mulheres negras seguem sendo a minoria nas transmissões e no meio de jornalismo esportivo, principalmente.
Ainda segundo Maria Heloísa Vieira, em muitos casos, jornalistas negras só são chamadas a programas de expressão ou a posições de destaque quando o assunto é sobre preconceito racial.
Não é porque a gente é mulher, negra, jornalista, que a gente só deve falar de racismo. Eu acho que essa é uma das questões que mais me pegam, porque muitas vezes são mais nesses momentos que encontram a gente. É em julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana. É em novembro. Então parece que a gente só é visto em datas onde, ok, agora a gente vai dar um espaço para você falar, para você debater, mas só sobre racismo, tá?
Com todos os dados apresentados sobre a diferença salarial, informações dos desafios enfrentados por atletas negras no vôlei e no futebol, além das falas e análises da jornalista Maria Heloísa Vieira sobre o papel da imprensa em casos de racismo, chegamos ao fim do segundo episódio Quebrando Barreiras Mulheres contra o Racismo no Esporte.
Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte.
Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, de Evelyn Cazão e Franciele Camelo.
Assessoria técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo.
Roteiro e locução de Evelyn Cazão e Franciele Camelo.
Edição de Bárbara Amaral, Evelyn Cazão e Franciele Camelo.
Narração de lance da Márcia Fu e Osmar de Oliveira, do SBT.
Narração do lance entre Brasil e China, de Luiz Alfredo, da Rede Globo.
Narração dos gols de Roseli de Belo, por Luciano do Vale.
Narração de vinheta, de Pietra Simeone de Matos.
Narração de decreto-lei estilo repórter esso, de Gabriel Felipe.
Orientação da professora Valciso Culotto.